Eu diria que, por lado, a pandemia impactou, né? Mas também, por outro lado, a pandemia nos fez descobrir também novas formas e novas maneiras, né, de evangelizar, sobretudo o uso dos meios de comunicação. É que nós, como cristãos, como católicos, acho que a gente não valorizava de maneira suficiente. E nós sentimos muito a falta, digamos assim, das celebrações da vida, da comunidade, tudo aquilo que diz celebrações presenciais, que são fundamentais, não podemos renunciar a tudo isso. Ao mesmo tempo, tendo reduzido toda essa parte um pouco presencial, nós temos multiplicado as formas de sair também ao encontro do povo, de entrar nas casas, para que também o povo, de uma certa forma, fosse alimentado, a fé do nosso povo fosse alimentada. Novas formas, também as famílias valorizaram, digamos assim, toda uma vocação que lhe é própria, né, de ser aquela igreja doméstica que sabe também educar e evangelizar os membros do núcleo familiar, né? Isso aqui foi um elemento, né? Nós tivemos que estar, digamos assim, atender também às indicações que vindas pelas autoridades, às vezes um pouco tivemos que também lutar para manter, garantir espaços também para que também a igreja não renunciasse ao próprio papel evangelizador, né? Às vezes nós tivemos algumas dificuldades em alguns estados com algumas situações que aconteceram. Mas, no geral, através de um diálogo nós conseguimos. Por exemplo, em Sergipe tivemos um diálogo muito bom com o governo do estado nesse sentido. Um segundo elemento que eu acho interessante foi também toda essa ação, digamos assim, social, que se desenvolveu a partir dessa situação. Toda também a campanha lançada pela CNBB, Tempo de Cuidar, fez com que em todas as nossas paróquias, aquilo que diz respeito a uma pastoral social de atendimento, tipo a presença da Caritas ou de outras pastorais que visavam ajuda às pessoas, às famílias carentes, retomasse novo vigor, porque se a pandemia, digamos assim, tocou, mexeu com todos de uma forma mais profunda, mexeu com as pessoas, as realidades que já viviam numa situação de carência. As nossas igrejas, as nossas comunidades, as nossas instituições são continuamente solicitadas por pessoas que necessitam de verdade. Portanto, foi muito bonito. E nós fizemos também um levantamento, a CNBB nos pediu esse levantamento das ações sociais que foram desenvolvidas, sobretudo a partir da pandemia. Foi muito bonito ver como as nossas comunidades, todas as nossas comunidades, as pessoas mais simples, se solidarizaram. Nós tomamos consciência, estamos, como nos lembrou também o Papa Francisco naquela belíssima experiência de uma praça São Pedro vazia, mas tão cheia naquele momento da humanidade que estava vivendo este momento, nós tomamos consciência que estamos todos no mesmo barco. Então, que nós somos responsáveis uns dos outros. Apesar de a gente não ter condições para a gente abraçar o outro, se aproximar do outro fisicamente, mas teve uma aproximação ainda mais profunda, que gerada pela fé, gerada pela solidariedade, gerada pela compaixão. E acho que isso foi muito importante para todos nós. Então, uma igreja que é muito responsável para que, digamos assim, o vírus não avançasse. Então, a igreja atenta às normas higiênico-sanitárias. Uma igreja que redescobriu também os meios de comunicação como instrumento também para evangelizar, né, neste tempo, é uma igreja sempre mais solidária, uma igreja sempre mais samaritana. Eu acho que esses três aspectos também, apesar, digamos, de um momento difícil, porém, produziram frutos.
Dom Giovanni, o senhor falava da importância dos meios de comunicação na ação evangelizadora da igreja. A igreja, diante dessa situação de dificuldade gerada pela crise, a necessidade de responder pastoralmente a esses desafios, a necessidade de ser presença, de ser aquele viático de Cristo a tantas famílias enlutadas, a tantas pessoas vivendo por situação realmente de dificuldade. E a igreja, então, buscando ser essa presença dentro do possível, nesta situação de crise pandêmica. Podemos dizer, Dom Giovanni, que esta situação de crise pandêmica tem levado a igreja a uma renovação missionária das comunidades, na sua ação evangelizadora, a uma conversão pastoral, como, aliás, já pedia a Conferência de Aparecida, em maio de 2007, para melhor enfrentar os desafios que este momento representa para a igreja em sua ação evangelizadora?
Isso mesmo. Também as nossas diretrizes, nas novas diretrizes da Igreja no Brasil, desses gerais da ação evangelizadora, falam de comunidades, pequenas comunidades eclesiais missionárias. Também o Programa Missionário Nacional, que se combina muito bem com as novas diretrizes, falam desta realidade. E não é interessante, por exemplo, eu só coloco um exemplo, a Diocese de Estância tem 28 paróquias, né, distribuídas em 16 municípios, dentro de um território de mais de 6 mil quilômetros quadrados. Mas nós temos, digamos, 28 paróquias, que é a Igreja Matriz, mas temos mais de 660 comunidades. Então, isso quer dizer que esta presença da Igreja, esta presença da Igreja de uma forma capilar, né? Nós temos que valorizar sempre mais. Porque num território tão vasto, né, com um clero, nós, graças a Deus, não temos um clero ainda consistente, mas diante das necessidades ainda insuficiente, que não consegue garantir, por exemplo, a celebração eucarística todos os domingos, mas que às vezes em algumas comunidades podem ter a Eucaristia somente uma vez por mês, uma vez cada dois meses. É aquilo que é interessante, que estas comunidades possam se estruturar, né? Se possam se estruturar ao redor da palavra, digamos assim, que possam ter uma vida cristã, que seja alimentada pelo pão da palavra, e depois através dos ministros, trabalhando com a Eucarística também, pelo pão da Eucaristia. Então, que estas comunidades possam viver com, mas às vezes até sem a presença, não estou dizendo sem o padre, né, sem o ministro, não, mas sem a presença, porque não é possível, né, garantir isso toda semana ou todo domingo, etc, etc. Então isso deve levar essas comunidades a ter sempre mais consciência, tendo consciência de ser comunidade, de ser povo de Deus, reunido, convocado, ajudar essas comunidades e também a ser aquela igreja de portas abertas, né, para acolher, mas também de portas abertas sempre para sair. Então, a importância que também que nós, ministros, sejamos articuladores de comunidades vivas, para que elas mesmas redescubram sempre mais a consciência batismal e do próprio batismo e da própria vocação a ser missionários, porque este, na verdade, é o sentido último, como diz o apóstolo Paulo, transmito aquilo que eu recebi, aquilo que tenho recebido, sou chamado a transmitir, este dar, este receber e oferecer é uma dinâmica fundamental da vida cristã, né? A igreja vive na medida em que recebe e na medida em que oferece. Se faltar um elemento, um dos dois elementos, a igreja morre, a igreja deixa de existir, perde a sua identidade fundamental. Então, por isso, é necessário. E sobretudo, é interessante, por exemplo, uma das coisas interessantes que está acontecendo em algumas nossas paróquias, às vezes, se cria ou se vive também o chamado domingo missionário, uma expressão assim, mas para dizer que naquele domingo, uma vez por mês, todas as forças presentes naquela paróquia, pastorais, grupos, movimentos, novas comunidades religiosas, etc., etc., se juntam para uma ação missionária em uma realidade específica daquela paróquia, num setor específico, para fazer uma ação missionária em conjunto, para chamar. É como, uma vez por mês, é chamar esta necessidade vital para a igreja, né? Então, isso são elementos. Estamos tentando, temos que ser criativos, temos que sermos ousados, temos que ter um pouco de fantasia nesse sentido, e sobretudo esse desejo profundo, né, de nos desinstalarmos, né, e encontrar novas formas, porque o Evangelho é sempre o mesmo, é a forma de apresentá-lo que nós precisamos mudar a partir da realidade, dos desafios que a realidade nos apresenta.
Estivemos com Dom Giovanni Cripa, novo bispo da Diocese de Ilhéus, eleito pelo Papa Francisco na quarta-feira, 11 de agosto, novo bispo desta Diocese do Sul da Bahia, transferindo-o da Diocese de Estância, no estado de Sergipe. Dom Cripa estará tomando posse na Diocese de Ilhéus no início de outubro. Dom Cripa, não nos resta que agradecer ao senhor pela disponibilidade a partilhar conosco esta sua experiência como missionário no Brasil há mais de 20 anos, primeiro como sacerdote e depois como bispo, essa sua experiência de pastoreio à frente da Diocese de Estância em Sergipe, depois de ter sido bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, e agora esta nova missão a qual o senhor é chamado em seu ministério episcopal como novo bispo da Diocese de Ilhéus. Toda a equipe do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, agradece ao senhor a essa disponibilidade e fazemos nossos melhores votos de bons frutos pastorais ao senhor, ao povo de Deus, ao clero, aos fiéis da Diocese de Ilhéus. Muito obrigado, Dom Giovanni.
Eu que agradeço, muito obrigado, e como lembra sempre o Papa Francisco, rezem por mim para que seja fiel à missão que me foi confiada, para que seja um bom pastor segundo o coração de Jesus.